Bom, estou agora aqui com o Tenente Alex Moreira, comandante do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, que já há várias semanas participa também dessas buscas a um homem que se jogou da ponte sobre o Rio Pelotas, que liga o Rio Grande do Sul a Santa Catarina. Tudo bem, Tenente? Um prazer conversar com o senhor. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes.
Tenente, uma pergunta que muitas pessoas estão se fazendo, né? Hoje já são mais de 20 dias, né, de buscas a esse homem que se suicidou, infelizmente, ali na ponte. Até agora o corpo não subiu. As buscas continuam?
Isso, continuamos. Hoje estamos fechando 24 dias de buscas e continuamos. Seguimos nós, tem mais o pessoal dos bombeiros voluntários do Barracão, mais alguns pescadores que também às vezes aparecem lá com embarcação, também percorrem as margens lá. A gente continua, dia a dia a gente reúne com o comando, nós aqui, Caxias, reunimos. E como a gente ainda tem uma esperança que apareça ainda, a gente continua. Mas a decisão de continuar ou não é feita diariamente.
E essa decisão, inclusive, eu acho que é importante esclarecer mais uma vez, a gente está gravando essa entrevista quinta-feira, dia 25. Portanto, se você nos ouve nesta sexta, gravamos ontem a entrevista e por isso as buscas continuam. A esperança é de que esse corpo apareça, né? E que tomara que a gente possa atualizar essa notícia de que ele foi encontrado hoje. Mas o que muda, até, comandante, daquelas primeiras buscas, né? Logo em que houve esse incidente na ponte, para hoje, saiu do local, tem mergulhador, como é que são feitas hoje, tantos dias depois?
Assim, nós tivemos, né, tem todas as características de cada ocorrência, né, essa aí, o que tem, o senhor que se jogou lá, que provavelmente esteja lá, né, a vítima, ele passava por um tratamento de saúde, tem, né, essa característica. Está muito debilitado, 43, 44 quilos. A temperatura da água também dificulta ele emergir, né? A boiar. A profundidade onde você jogou é muito profunda ali naquele local e tudo vai demorando. A gente já esperava que fosse demorar, mas não tanto. Daí a gente, usando o sonar, no sonar acusou alguma coisa, daí fomos lá, veio os mergulhadores de Porto Alegre, mergulharam lá, foram até uma profundidade de 31 metros, não encontraram nada, passaram todo dia mergulhando, e depois disso a gente segue nas buscas de superfície, né, esperando. A gente já sabia que ele poderia demorar pela condição da água fria, o peso dele e tudo, né, a profundidade ali no local, mas não esperava que fosse tanto. Mas a gente segue ainda, porque agora deu uma esquentada, né, com a temperatura da água se elevando, pode ser que nesses dias ele venha a emergir, e por isso que a gente segue trabalhando no local.
Não tem nenhuma chance dele estar vivo, Tenente?
Ninguém viu ele se jogar, mas 99% que ele se jogou ali. Tem umas imagens da câmera, um pouco antes tem uma câmera que pegou o veículo dele, o carro, passando de manhã cedo, e uma hora depois encontrado o carro dele com a porta aberta bem no meio da ponte, né? E é essa última imagem dele passando ali. 99% de chance que ele tenha se jogado, sim.
Aquele é um ponto que, infelizmente, isso acontece muito, né? Muitos suicídios, a gente já viu também outros crimes acontecerem sobre essa ponte. Se houvesse câmeras de segurança ali, o trabalho dos bombeiros seria facilitado, Tenente?
Com certeza, a gente teria certeza, essa 100% de certeza que se jogou, né, ou que a pessoa jogou. E outra coisa, a gente acredita, até estamos trabalhando no ofício para levar para o DENIT, juntar com a Prefeitura do Barracão, e juntar alguma força política aí para fazer ou tentar colocar umas câmeras lá em cima daquela ponte, porque em 2 anos já é a quarta vítima que se joga. E até seria uma forma de inibir a pessoa, tendo câmera, de inibir a pessoa de se jogar lá, né? E facilitaria nosso trabalho também, que a gente teria certeza que se jogou ou não, né?
Ou até grades mesmo, né, Tenente? Já faria uma diferença ali.
Com certeza, grades, câmeras, isso aí tudo faria diferença. E a gente espera conseguir com o ofício, que eu acho, na outra época a prefeitura já fez ofício pro DENIT, eu acho que não conseguiu êxito, prefeitura de Barracão. Mas agora vamos tentar de novo reforçar esse ofício para que alguma forma de monitoramento tenha essa ponte.
É super importante. Infelizmente, já vários casos acontecendo ali naquela região do Barracão. Esse corpo, então, Tenente, se subir, ele deve estar muito descaracterizado, porque também já passaram vários dias, né?
É, uma outra vítima com 16 dias tinha os peixes já começam a decompor um pouco, né? Mas a temperatura da água está bem fria, então de repente não esteja tão descaracterizado, né? Mas tudo depende ali. Tem pescadores falaram que tem palometes ali também, que mas a palometa vai onde tiver sangue, né? Daí tem bastante bicho, tem javali, bastante ali, capivares e outros bichos mais. Mas acredito que pela temperatura da água não estaria tão descaracterizado, né?
O corpo geralmente ele é levado para a margem do rio ou ele fica boiando e não tem uma regra assim também?
Não, assim, depende da correnteza, para onde vai puxar, né? Mas quando a vítima de afogamento se joga, ele fica no fundo da onde ele se jogou, fica lá até ir inchando, vamos dizer assim, bem no popular, né? Inchando, inflando, que nem uma bola de futebol. Tu coloca o de vôlei embaixo de uma água, de uma piscina, a hora que ele estourar, ele vem à tona com tudo. Tanto é que a outra vítima, o pessoal estava na embarcação, do lado da embarcação veio que nem uma bola de futebol, veio com tudo para cima e emergiu. Ele fica no fundo até se decompor e vem. A não ser, que é o caso que a gente acredita, ele está amarrado, trancado, algum ferro, alguma pedra, alguma coisa, né, que está segurando tanto tempo embaixo d'água.
As buscas, elas são feitas a partir da ponte, e quantos metros? E é só para um lado, né? Só para onde a correnteza vai, tenente?
O que acontece? A represa é fechada e ali o lago, a correnteza está bem, bem fraca. Pode ser que à noite, quando a gente não faz busca, ele venha a emergir, né? E vá para uma margem. Então é feito nas margens, a busca no local onde caiu, que é o que a gente se concentra e desce. Ontem descemos 35 quilômetros. E daí 35 quilômetros, depois voltamos, deu quase 70 quilômetros, né? Daí de volta de embarcação, com duas embarcações. E procurando, de repente ele sube à noite, ele vai vamos dizer, a correnteza ou a marola que tem, vai jogar para a margem, né?
Em outras oportunidades, né, que corpos também foram encontrados, teve até um papel interessante dos pescadores, né? Há muitos pescadores naquela área ali também que podem contribuir com esse serviço, tenente?
É, todo dia que a gente vai sempre tem pescadores pescando nas margens, dali o pessoal pesca muito na margem de Santa Catarina ali. Ontem tinha duas famílias pescando, e isso aí contribui, né? Se a gente não vê, de repente eles veem, que nem aconteceu o último, a gente já tinha encerrado as buscas, um caminhoneiro passando viu o corpo e avisou, né? Então a gente conta bastante com os pescadores. Final de semana os pescadores vão com as suas embarcações. No último até tinha um rapaz com jet ski que conseguimos ir quase 50 quilômetros com jet ski nas margens, e ajudam bastante nas buscas e para comunicar, né? São mais olhos, mais pessoas vendo.
Uma preocupação que a comunidade tem é se fica desassistido também o Corpo de Bombeiros da nossa região aqui em função dos homens que são deslocados para trabalhar lá. Isso acontece, tenente?
Não acontece. Nós ficamos, vai dois, costuma ir dois a equipe por dia para lá. Daí tem todo, nós somos em 14, daí tem a escala, né? É chamado reforço, o pessoal que fica aqui ou é pago horas extras. E nós estamos com outra ocorrência simultânea em Machadinho desde ontem de manhã, então. Estamos com a equipe com 3, desde ontem de manhã cedo, e tocando direto, toda noite não parar o combate a incêndio, que é bastante, é 1.000.000 e poucos quilos de erva mate lá que está queimando. É um material que difícil de apagar, né? Que é bem seco, a erva mate. E nós estamos com a equipe lá de 3 e mais um no barracão hoje, e mais uma equipe com 3 hoje aqui. Mas não fica desassistido nunca. Nós atendemos 18 municípios e caso se a gente se apertar de efetivo, tem vacaria que nos dá o apoio com a IGU.
Tá certo, obrigado pela sua entrevista, tenente Alex, e a rádio fica à disposição.
Tá, nós também esperamos ter notícias aí de que achemos, aí a gente vai comunicar à comunidade. Muito obrigado aí pela oportunidade, Ricardo, e bom dia a todos.